A filosofia possui características que se modificaram no decorrer da história. Essas mudanças de objetivo não ocorreram por acaso, mas foram um resultado do confronto de ideias e das transformações nas sociedades, que estão sempre apresentando novos desafios aos filósofos. As respostas dos pensadores a esses desafios representam, no Ocidente, a aventura do pensamento humano ao longo dos séculos.
Sou Alfredo Carneiro, professor de filosofia e editor do site netmundi.org, voltado para a divulgação de arte, cultura e filosofia. Este áudio é baseado no post História da Filosofia, Resumo, Ideias e Filósofos, que se encontra lá em nosso site. Vamos prosseguir.
A filosofia antiga surgiu na Grécia, ou melhor, nas colônias gregas da Ásia, no século 6 a.C., e se estendeu até o século 6 d.C., quando da queda do Império Romano e da ascensão do cristianismo. A filosofia antiga se divide em dois momentos importantes. O primeiro, com os pré-socráticos, os primeiros filósofos, que voltaram seu pensamento para a investigação da natureza, ou seja, para a cosmologia. Esses primeiros pensadores buscavam identificar qual o elemento físico primordial da natureza, e suas conclusões variaram entre a água, o fogo, o átomo, entre outros. Tales de Mileto, Pitágoras, Heráclito e Parmênides estão entre os primeiros filósofos, junto com vários outros. Essa é considerada a primeira fase da filosofia antiga. O segundo momento da filosofia antiga foi iniciado por Sócrates, Platão e Aristóteles, quando a filosofia se volta para o conhecimento do homem. Essa passagem da cosmologia para a investigação do homem ficou conhecida como virada antropológica. A partir desse momento, os pensadores irão voltar sua atenção para a ética, a natureza humana, a sabedoria de vida e o conhecimento de si mesmo. Também faz parte desse segundo momento a filosofia helenística, surgida após as conquistas de Alexandre, o Grande. O epicurismo e o estoicismo são correntes marcantes da filosofia helenística, que buscavam a arte de viver e a tranquilidade da alma. A filosofia medieval foi desenvolvida principalmente, mas não exclusivamente, na Europa durante a Idade Média, do século V ao século XV. A característica principal da filosofia medieval é a experiência humana fundamentada na existência do sagrado. Essa perspectiva da filosofia medieval ficou conhecida como questão de Deus ou Quaestio Dei, em latim, que é a busca racional pela verdade que não se contradiz pela fé cristã. Em um primeiro momento, no século V, a filosofia medieval é marcada pela patrística, com os chamados pais da Igreja, influenciados pela filosofia antiga, em especial o pensamento de Platão, da qual Santo Agostinho fazia parte. Em um segundo momento, a partir do século IX, surge a escolástica, marcada pela influência de Aristóteles, da qual São Tomás de Aquino fazia parte. Santo Agostinho afirmava que a razão sozinha era limitada, mas poderia ser iluminada pela fé. Em outras palavras, a razão só atingiria as grandes verdades filosóficas se fosse apoiada pela religião cristã. Por outro lado, São Tomás de Aquino afirmava que razão e fé são independentes, mas que, quando bem aplicadas, chegam ao mesmo lugar, que é a constatação da existência de Deus. Fica claro que o tema fundamental da filosofia medieval gira em torno de questões religiosas, em especial de uma conciliação da razão grega com o cristianismo. A filosofia moderna tem uma certidão de nascimento, a publicação da obra Discurso sobre o Método em 1637 do filósofo francês René Descartes. O mundo ocidental dava sinais de profundas mudanças com o Renascimento, reagindo à forte influência da Igreja no mundo intelectual e político. Mas será a partir de Descartes que a era moderna inaugura o modo racional e metódico de fazer filosofia, inspirado no método cartesiano que viria mais tarde a influenciar o método científico. Nesse período, descobertas científicas e transformações políticas na Europa irão inspirar pensadores como Rousseau, Thomas Hobbes, John Locke, David Hume e Immanuel Kant, sempre baseados na forma racional e metódica que marcou a filosofia moderna. O Iluminismo foi um dos movimentos mais marcantes desse período. Seus integrantes acreditavam na disseminação do conhecimento e no enaltecimento da razão, duas correntes filosóficas importantes da era moderna foram o racionalismo e o empirismo. Essas correntes de pensamento eram conflitantes entre si. O racionalismo tinha como principais representantes René Descartes, Baruch Spinoza e Leibniz. Para eles, a razão, sozinha, poderia guiar o homem de forma segura. Esses filósofos desconfiavam da realidade concreta, que poderia ser ilusória. Fazem parte do empirismo os filósofos David Hume, John Locke e Francis Bacon. Os empiristas, por sua vez, afirmavam que a realidade concreta ou empírica nos apresentaria a única forma possível de interpretar corretamente o mundo. A filosofia contemporânea surge no final do século XVIII. Tem como marco inicial a Revolução Francesa em 1789. Esse período é marcado pela consolidação do capitalismo, gerado pela Revolução Industrial Inglesa em meados do século XVIII. Com isso, torna-se visível a exploração do trabalho humano, que é um dos temas fundamentais da filosofia contemporânea. Ao mesmo tempo, se vislumbra o avanço tecnológico e científico. Destacam-se a eletricidade, o uso do petróleo e do carvão, a invenção da locomotiva, do automóvel, do avião, do telefone, da fotografia e do cinema. Esse período é marcado também por guerras e crises humanitárias, inaugurando a crise do homem contemporâneo, que é o surgimento do niilismo, do vazio existencial e da perda de sentido da vida. Alguns temas importantes dos filósofos são o poder político, religioso, econômico e cultural e a investigação da linguagem. Algumas correntes de pensamento marcantes desse momento são o marxismo, o positivismo e o existencialismo. Alguns filósofos simbólicos são Friedrich Nietzsche, Schopenhauer, Hegel, Karl Marx, Jean-Paul Sartre, Wittgenstein e Foucault. Os filósofos contemporâneos convocam o homem a tomar consciência de seus atos, assumindo a responsabilidade de valorizar a dignidade humana acima de tudo e lutar contra as poderosas e injustas estruturas de poder da era contemporânea.